Tenham todos um bom dia, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Todo mundo feliz com a carreira? Soraya, sumida. Amém. Ontem nós falamos sobre. O que foi, Bruno? Nós falamos ontem? Hã? Tem um zum, zum, zum aí. Um fala uma coisa, fala outra.
Pra que Deus?
É?
É. Pra que você precisa de Deus?
Para quê?
Deus.
Nós precisamos de Deus.
Deus, é.
Foi isso? Foi? Foi, Bruno?
Foi?
É, o senhor perguntou para que a gente busca a Deus, né? Por que a gente busca a Deus?
Por que a gente busca Deus, né? O que mais? Ramiro? Ramiro lá. Foi isso, hein? Foi isso aí, meu?
Foi. O senhor fez a pergunta, para que a gente precisa de Deus? Aí a resposta foi, para tudo. Aí o senhor quis explicar o que era esse tudo, né? Para que a gente precisa de Deus? Aí a gente foi ver que Deus pede, assim, no longo do que a gente tem uma van maneira de viver, que a gente herdou dos pais, do costume dos ímpios, tal, uma vã maneira de viver, e a gente precisa de mudar. E só Deus, é tão difícil que só Deus pode nos ajudar. Então, para que Deus? Para a gente mudar essa natureza nossa de carnal, essa natureza nossa que a gente já herdou há muitos anos, vem de muitos anos, para a gente buscar o bem, buscar a vida, buscar a bênção. Foi por esse caminho. Então, para que Deus? Para nos ajudar a conseguir essas coisas.
Normalmente, a gente busca Deus. Normalmente, a gente busca Deus quando alguma coisa está nos afetando, né? Normalmente, nós buscamos a Deus quando existe algum problema. Existe alguma coisa, alguma pedra no sapato. Alguma coisa está nos afetando, então a gente busca Deus para ajudar. Aí até nós vimos o dia seguinte, que na igreja católica tinha vários santos. Então cada pessoa, a igreja, para não se desfazer totalmente, ela usou esse artifício de materializar os santos para que o povo pudesse permanecer. Né? Uma vez o César me disse também que o importante era o povo permanecer na igreja. A igreja continuava sendo o templo e o povo como se fosse uma massa, né? Usada para materializar a igreja. A igreja, eu entendo que a igreja, ela é espiritual, ela é uma coisa que você não pode dizer que ela é aqui no Itatiaia, ou dizer que ela é lá em Brasília. A igreja, não tem limite. A igreja, ela não pode ser materializada. A igreja, ela é espiritual. A igreja, ela é espiritual. Ela não pode ser materializada. Quer dizer, é o Fernando, é esse salão, a igreja. Então, quando o César me falou, né, que o importante era manter o povo na igreja, eu achei estranho manter o povo, como se o povo fosse alguma coisa, o povo fosse alguma coisa que materializasse a igreja. Na realidade, se nós virmos aqui fazer a reunião e não tiver ninguém, está quase chegando esse ponto, a gente chegar aqui e não tiver ninguém, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ajoelhar aqui e orar. E fazer a oração. Aqui hoje nós estamos fazendo a oração, fazendo a nossa comunhão com Deus, junto com vocês. A igreja está reunida aqui. Então ela participa, ela com a sua opinião, com a sua oração, com o seu cântico. Por enquanto nós estamos ainda, nós assim, somos mais de 3, né? É, já está bom demais, é isso? Mas vocês concordam-se que a igreja, ela não pode ser materializada, não tem como ela ser materializada? Que a gente não sabe exatamente qual pessoa é a igreja. Então a gente busca Deus. Nós buscamos a Deus de uma forma errada, errada. No meu modo de entender, nós buscamos a Deus de uma maneira errada. Nós buscamos a Deus não para ser a igreja, mas buscamos a Deus para resolver algum problema da igreja, alguma coisa da igreja. Então, quando uma pessoa está aflita, angustiada, normalmente por alguma coisa está afetando, ou é filho, ou é problema financeiro, ou é problema de saúde, né? Ou alguma coisa, alguma pressão, alguma coisa que ele está sofrendo. Em razão disso, ele se sente impotente, ele se sente incapaz. Então, ele recorre ao mundo espiritual, foi o que nós falamos ontem. Recorre ao mundo espiritual. Quando a pessoa tem um santo, ele vai atrás daquele santo. São Sebastião, né? Santo Antônio do Lava Jato, assim? Ah, do Lava Jato? Não é do Lava Jato, não? Pois é. Então a gente recorre a um santo, Maria, etc. Tem um punhado de Maria, das Dores, do Bom Padre, né? Tem Maria à vontade para a pessoa recorrer, né? Várias Nossas Senhoras, né, tudo. Então a pessoa recorre a uma delas. Ele se apega a uma delas para poder ajudar, para poder. Porque ele não está suportando. Então a gente às vezes fica sem saber para quê ou por que nós buscamos a Deus. Seria essa a forma correta? Seria para isso que Deus quer que nós busquemos a Ele? Aí foi dito ontem, que Deus, a gente tem que buscar Deus para quê? Nós temos que buscar Deus para ser Deus. É a vontade de Deus é essa. Amém? A Bíblia diz que, por enquanto, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porque quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Nós seremos semelhantes a Ele. Filho de cavalo é cavalo. Filho de Deus é o quê? Deus. Então, o que nós vamos ser é semelhante a Deus. Então, nós buscamos a Deus para ser e não... Se eu continuar sendo humano, eu vou continuar sendo diabólico. Se eu continuar sendo natural, eu vou continuar sendo animal, diabólico. Então eu tenho que... Eu não posso pedir a Deus para me ajudar. Ajudar a ser diabólico, eu posso pedir a Deus para me ajudar outras coisas. Mas se eu não souber, eu vou pedir a Deus para ajudar, continuar ajudando eu a fazer a coisa errada, Deus certamente não vai me ajudar. Talvez o inimigo escute isso, talvez o inimigo ouça isso e me ajude. E eu vou pensar que foi Deus que me ajudou. Quantas pessoas aí... mata o outro e dá graças a Deus. Se ele dá graças a Deus, é que ele entende que foi Deus que ajudou. Ele ganhar, ele vencer, matar o outro. Né? A gente vê no campo de futebol, quando o sujeito vence ali, ele olha para cima, ele está dando graças a Deus. O outro lá no ringue, quase mata o outro, né? Deixa o outro lá e dá graças a Deus. Se a pessoa dá graças a Deus, o que ele quer dizer com isso? Foi Deus que ajudou, foi Deus que fez. Então, está errado. Será que é essa a vontade de Deus? Então, o maior problema de Deus em relação a nós é para que nós, os homens, saibam qual é a vontade de Deus? O que, que Deus quer realmente que a gente faça? Qual é a vontade de Deus? Porque nós podemos passar o tempo inteiro aqui nesse mundo, podemos passar a vida inteira fazendo as coisas como se Deus estivesse no meio. Aconteceu isso lá, Adão, Abraão, Isaac, Jacó e tal. Começou lá, quando Caim matou Abel, Caim foi para um lado, depois de Abel nasceu, Caim matou Abel, depois nasceu qual outro? Sete. Não. Sete? Primeiro filho de Adão, aliás, primeiro filho. Primeiro foi Caim, depois nasceu Abel, né? Depois Caim, depois nasceu Abel. Depois Sete. Sete, né? Sete uma vez. Tá bom. Aí, vem vindo. A partir dali, o homem se perdeu. Ele não viu mais Deus, ele não encontrou mais com Deus, até um tempo ele conseguia ouvir a voz de Deus, mas depois também não ouviu mais a voz de Deus. Aí então o homem se perdeu, ele se perdeu totalmente. E vem vindo, ao longo do tempo, cada vez perdendo mais, sem direção, sem rumo. Aí cada um começou a tomar uma direção, cada um começou a tomar um rumo, cada um começou a querer fazer alguma coisa. E essa é a nossa situação até hoje, essa confusão. Por isso que está escrito assim, quem crê não será confundido. É sinal que vai haver muita confusão. Qual será a vontade de Deus no meio de tudo isso? no meio de toda essa confusão. Qual será a vontade de Deus? Para quem? A vontade de Deus é uma só. E eu preciso, então, descobrir essa vontade de Deus. Ela não, não existe uma vontade de Deus para o Paulo Júnior, uma vontade de Deus para Ana, para Aninha aqui, uma vontade de Deus para o Ramiro, não existe. Existe uma vontade de Deus só, que é igual para todos nós. É, a vontade de Deus é uma só. É assim, imagina você, o Fernando não tem uma vontade? Ele tem uma vontade. Não sei o que, que ele vai fazer agora na parte da tarde, não sei o que, que ele vai fazer à noite, eu não sei o que, que ele vai fazer amanhã, mas ele vai fazer a sua vontade. A vontade dele, ele vai fazer hoje à tarde, hoje à noite, amanhã cedo, ele vai fazer a vontade dele. Se a mulher dele chamar para fazer uma coisa, ele ia falar assim, não, não estou com vontade de fazer isso. Vamos, vamos, né? É, não, não, eu não estou com vontade. Então, cada pessoa tem a sua vontade. Deus é uma pessoa e ele tem a vontade dele. Então, não existe uma vontade de Deus para mim, uma vontade de Deus para a Soraya. Não existe. Existe uma vontade de Deus. Ele é uma pessoa, ele tem uma vontade, a minha vontade. Está escrito num lugar aqui, em um profeta aqui, Isaías, se não me engano, eu vou executar a minha vontade. Eu vou fazer a minha vontade. Está escrito aqui no profeta, você pode procurar, está escrito, eu vou executar a minha vontade. Ele tem o direito de executar a vontade dele? Você não luta para executar a sua, Ramiro? Cada pessoa não se esforça para fazer a sua vontade? Ou você fica fazendo a vontade dos outros? Hã? A sua, cada um faz a sua. Você não levanta de manhã e liga, ô Júnior, o que você quer que eu faça hoje? Ramiro, o que você quer que eu faça hoje? Não, eu posso ligar para o Ramiro de manhã, Ramiro, não, eu tenho que fazer isso, 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 isso. É a vontade dele que está sendo realizada. Cada um realiza a sua vontade. Deus vai também realizar a sua vontade. Agora, a vontade de Deus, a vontade de Deus é a melhor de todas as vontades do Bruno. Do Dairel. A melhor das vontades é a de Deus. A mais certa é a de Deus. A do Bruno, ele sai segunda-feira, ele fica aqui comprando umas coisas aqui, peças, um negócio aí e tal. E terça-feira ele vai para sério, chega lá, ele briga com um funcionário, briga com outro, tal, não sei o quê, etc. Porque está atrapalhando a vontade dele, tá? Alguém está, né, ele deixou o negócio de um jeito, chegou lá, estava de outro e tal, e etc. Ele começa a ficar preocupado, o cabelo começa a ficar branco, porque a vontade dele está sendo difícil de ser executada, né? Aí ele vem, sexta-feira, dá uma vontade de vir para Goiânia. Sexta-feira, sábado, sexta-feira já começa, né? Dá aquela vontade de vir para Goiânia, e aí vem para Goiânia, né? Porque ele ama Deus demais. Então ele fica com vontade de vir para Goiânia, né, Bruno? Aí ele vem para Goiânia. Para fazer a vontade de Deus. Né? É a vontade dele que está sendo realizada. Pronto. Eu também realizo a minha vontade. Geraldo, a sua vontade. Né, Geraldo? Humilde realiza a sua vontade. Olha lá, humilde. Achou? Isaías? Olha lá, ó. Isaías 46. Eu executarei a minha vontade totalmente. O que eu quero que você entenda é isso, que Deus tem uma vontade, assim como você tem a sua. Ele não vai deixar de fazer a dele por causa do Fernando. Ele não vai deixar de fazer a vontade dele por nossa causa. Vai, Godoy? Não vai. Porque se ele deixar, aí ele entrega tudo o ouro para o bandido, gente. Se ele deixar por conta do Ramiro, ele está entregando o ouro para o bandido. Então o diabo não vai fazer a vontade dele. O diabo também tem uma sua vontade. E o diabo quer por tudo fazer do jeito dele. Cada um quer fazer do jeito dele. Nós somos o maior exemplo de que nenhuma pessoa, nem um mosquito de pernilongo, tem a mesma vontade. Não, filho? Ninguém tem a mesma vontade. Cada pessoa tem uma vontade diferente da outra. Nós lemos aí Isaías o quê? Cadê o microfone? Lê aí, Wayne. Wayne, você ficou orando aí demais. Como é que você... Sua voz é boa.
Lembrai-vos das coisas passadas, isso? Desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Tá certo esse? Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade.
O meu conselho será firme. A minha opinião. Meu conselho, a minha opinião. Opinião quer dizer o quê? Justiça. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua justiça. A Raquel tem uma, por mais que a Raquel esteja sendo assim, dirigida pela Suzane, tá não? Não é não, Raquel? Não é a Suzy que guia você aqui? Que tem guiado você aqui? É, uai, claro. Alguém tem que guiar. Você largar a Raquel aqui em Goiânia, largar a Raquel. A mãe dela está tranquila lá porque ela tá com a Suzana, ela está... Não é não, Amandinha? Tá lá com a Suzana. Então, mas querendo ou não, a mãe dela só está tranquila, concorda, Joana? Porque você pensou se a mãe dela... Cadê a Raquel? Está em Goiânia. Aonde? Não sei. Não. Eu tenho certeza que a mãe dela se preocupa. E os meninos? Os meninos estão na cooperativa. Vocês almoçaram? Vocês jantaram? Hoje nós almoçamos na Lasa, amanhã nós vamos almoçar não sei aonde. Eu sei que morreram ou não morreram. Né? Estão aí. Estão engordando. Estão aí. A Raquel está lá com a Suzane. Então tá bom. Aí a mãe dela deita e dorme. Amém? Por mais que ela seja dirigida, guiada, conduzida, tá? Ela tem uma vontade. Ela esconde dentro dela um desejo, uma vontade que qualquer hora pode explodir. Ela tem dentro dela um desejo, uma vontade que ninguém sabe. Ninguém sabe. Ela tem dentro dela um desejo, uma vontade, uma coisa que ninguém sabe, qualquer hora pode explodir. Por que você não pode confiar no homem? Por que você não pode confiar em ninguém? Não pode confiar em ninguém. Porque você não sabe o que é que tem dentro dele. Você não sabe o que existe dentro dele. Você vê a pessoa quietinha. Né? Você vê, às vezes, a pessoa sorrindo, aparentemente, demonstrando uma coisa, mas, na realidade, ninguém sabe o que tem dentro do homem. Que onde você menos espera, aí explode uma vontade que você nunca imaginava que a pessoa tinha. Uma justiça, uma opinião, ela tem uma, dentro dela. Toda pessoa tem a sua própria justiça. Toda pessoa tem a sua própria opinião. Deus tem a dele. Deus tem a dele. Deus, então, também tem a sua opinião. Agora, o que que Deus pensa? O que que Deus pensa? Você concorda que o que Deus pensa é melhor do que ele pensa? Será que Deus, no lugar dele, estaria fazendo o que ele faz? Será que Deus, no lugar do Fernando, estaria fazendo o que o Fernando faz? Abrindo loja em São Paulo, indo aqui, feito doido, viajando para São Paulo, para manter a loja em São Paulo, tal, etc. E corre para cá, e corre para lá, e corre para cá, e corre para lá. Será que Deus faria o que o Ramiro está fazendo? Ou o que eu estou fazendo? Ou o que o Rudá faz? Pensa, responde para mim. Por que que vocês acham que não? Por que que vocês acham que não?
Tem certeza.
Hã? Dá o microfone para o Fernando. Deus estaria fazendo o que o Fernando faz, vamos ver?
Não, de jeito nenhum. Ontem o senhor, a gente conversando, o senhor falou que se Deus fizesse igual nós, assim, se ele quisesse, poderia ter arrumado mulher, empresa. Jesus tinha arrumado isso, e no entanto ele não teve nada que prendesse ele, que criasse vínculo dele com esse mundo.
Ele não fez nada. É.
Nada. Então, por aí a gente já sabe que a vontade de Deus não coincide com a da gente, de jeito nenhum.
Isso. A vontade de Deus, então, ela é diferente da nossa. Né? A vontade de Deus é diferente da nossa. Não é não, Devinha? E a nossa salvação, qual é? A nossa salvação é fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus. Então, essa é a nossa salvação. É fazer a vontade de Deus. Então, para o Fernando fazer a vontade de Deus, o que que você vai ter que fazer, Fernando?
Eu vou ter que saber qual a vontade dele.
Não, procurar... Primeira coisa não é isso.
Não, largar tudo não, igual eu falei, não, então não, larga não, tudo, aí seu pai vai falou, tudo. Se largar você vai ficar sem Deus e sem mulher, sem...
É. Lá
sem
não é largar sem... tudo, você...
Porque não tem Deus, aí já fica sem tudo.
Para você fazer a vontade de Deus, você tem que renunciar à sua vontade. Porque senão você vai ficar, ora você faz a vontade de Deus, ora você faz a sua. Ora você faz uma, ora você faz outra. Para mim fazer uma coisa, eu tenho que deixar a outra. Amém? Eu não posso tomar banho e enxugar ao mesmo tempo. Aí cair na água e eu me enxugando? Não. Eu tenho que fechar o chuveiro, fechar o banheiro, sei lá o quê. Né? Eu tenho que sair da água para depois me enxugar. Né? Eu não posso suviar e chupar a cana ao mesmo tempo. Né? Isso, não tem ditado? Suviar e chupar a cana. Você pode suviar e chupar a cana? Por isso é que Deus falou, você não pode amar Deus e mamon. Você não pode servir a dois senhores. Não pode. Não tem jeito. Eu não posso fazer a vontade de Deus e a minha. Tem jeito? Tem jeito? Tem, amigo? Não tem. Eu não posso fazer a vontade de Deus e a minha vontade. Porque elas são diferentes. A minha vontade de Deus é diferente da vontade dele. A minha vontade é diferente da vontade dele. Nós somos pessoas completamente diferentes. Eu sou completamente diferente dele. Ele não pensa como eu penso. Ele não pensa como eu penso. Não é assim? Então, para você fazer a vontade de Deus, você precisa...
deixar de fazer a minha.
Então, por isso que ele falou, Senhor, faz em mim a tua vontade. Bem? Não seja feita a minha, mas seja feita a tua. Ele, lá em João 5, se não me engano, diz assim, eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Olha, pronto, acabou. Eu desci do céu, não foi para fazer a minha vontade. Então, qualquer um de nós, se quisermos realmente Deus, porque ontem foi falado que a gente precisa querer Deus. Não é assim? Eu preciso querer Deus. Eu não é buscar a Deus, para quê? Porque eu quero Deus. Por que que nós buscamos a Deus? Buscar-me-eis e achareis. Por que que eu vou buscar a Deus? Porque eu quero Deus. Mas para que que você quer Deus? Eu quero Deus para mim. Eu quero Deus. Amém? Eu preciso de Deus. Eu quero Deus. Não para fazer a minha vontade. Mas eu, porque eu quero Ele. Eu quero Deus para mim. Você tem Deus? Você tem Deus? Né? Você tem Deus? Então cada um vai buscar a Deus para ele. Eu tenho Deus. Né? Então, para mim, ter Deus, eu preciso me anular para que Deus, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vai tomar o lugar. Deus vai tomar o lugar. Em mim. Eu morro. Eu me ofereço a Deus como um sacrifício vivo no altar. Eu me sacrifico. Eu morri para Deus viver. Olha, não tem jeito, gente, de duas pessoas viverem ao mesmo tempo, não. Tem que cortar, separar. A pessoa para lá, outra para cá. Aquelas pessoas que nascem juntinhas, como é que é? É. Né? Aquelas pessoas, uma tem uma vontade, outra tem outra. Não, uma quer no banheiro, uma quer ir no banheiro. Aí a outra é obrigada a ir também. E ficar lá. Esperando o outro. É obrigado a ir lá, ué. Não pode ser feita a vontade de Deus e a nossa, gente. Ué. Então, é lógico. Ou faz uma ou faz outra. Jesus entendeu assim. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Será que nós vamos conseguir isso? Será que nós vamos conseguir? Vocês concordam que é assim? Concorda que é assim, Godoy? Né, Joana? A lógica é essa. O certo é esse. Eu não estou dizendo aqui que ninguém é melhor do que ninguém, que eu principalmente, que estou pregando. Não. Não estou dizendo. Estou falando que o certo é esse. A lógica é essa. Por que que tem Universal do Reino de Deus, tem fulana, tem Bertana, tem lá o Valdomiro, tem lá o outro? Tá? Porque será que a vontade de Deus é do Bento XVI? Será que a vontade de Deus, será que o Bento XVI fez a vontade de Deus? Será que o da Universal aí está fazendo a vontade de Deus? Será que o Valdomiro está fazendo a vontade de Deus? Quem sabe? E nós? E nós? Será a vontade de Deus? Então vocês concordam que duas pessoas não podem fazer a mesma vontade? Duas pessoas não podem fazer? Então essas duas pessoas, elas têm que se cortar uma, separar uma da outra, por quê? Porque a vontade de uma não é a vontade da outra. Na hora de namorar, por exemplo, as duas, vamos dizer que elas cresceram pregadas uma na outra e tal, uma vai gostar de uma, vai gostar do outro, e aí, não, eu quero encontrar, eu também quero. Vai ser aquela confusão. A lógica é que não tem como dois corpos ocupar o mesmo lugar no espaço. Não pode ocupar dois lugares do espaço, mesmo a mesma matéria. Ou é Deus, ou não é Deus. Jesus disse claramente isso. Não há acordo entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não tem como você misturar as duas coisas. Eu não posso servir a dois senhores, ou eu vou agradar um e aborrecer o outro, ou aborrecer um e agradar o outro. Amém? Então aqui, ele fala muitas vezes aqui, Lucas 22, 42, por exemplo, Lucas 22, 42. Bem rapidinho aí, para poder a gente olhar mais escrituras, para poder ajudar. Enquanto um pega 22, 42, outro pode pegar aí João 5, 30, por favor. Lucas 22, 42. João 5, 30. João 6, 38. João 7, 17. Você vai rodar. Hã? Beber água? Bebe aqui, ó. Hã? Bebe água aqui, ó. Você vai sair numa hora importante dessa? Importante dessa. Vê. Pronto, lê aí, por favor, quem está com o microfone, gente.
Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua.
Olha, eu a princípio não gostaria de beber esse cálice. Mas Como eu estou disposto a fazer a vontade de Deus, eu vou dizer para Deus: Senhor, a minha vontade é afastar o cálice. Mas como eu não estou disposto a fazer a minha vontade, faz a tua vontade, seja feita a tua vontade. Então foi feita a vontade de Deus. Então era a vontade de Jesus morrer na cruz? Não, era a vontade de Deus. Para mim, fazer a vontade de Deus, vamos ver outro, depois eu falo o que eu quero falar. Vamos ver. Marcos 3,35 e João 5,30, né? Então vamos ver, João 5,30.
Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.
Isso. Ele tinha certeza que a opinião dele era melhor. Ele tinha certeza que a opinião dele era melhor. Por quê? Porque ele já tinha colocado para Deus, ele já tinha se oferecido a Deus como um sacrifício vivo, santo. Então ele já era uma pessoa dirigida por Deus, guiada por Deus. Ele já tinha colocado, ele tinha certeza que a opinião dele era a melhor. Ele já tinha essa fé, que a opinião dele era a melhor. Por quê? Porque ele não queria fazer a vontade dele. Ele já tinha se colocado isso. Então Paulo diz assim, o culto racional é você se oferecer a Deus para não fazer a vontade sua e que seja feita a vontade de Deus. Mas tem que ser uma coisa assim realmente séria. Deus precisa aceitar esse culto seu. Deus precisa aceitar essa decisão sua. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Senhor quer dizer dono. Senhor quer dizer dono. Então, eu falo para Deus que eu quero fazer a vontade dele, quando eu viro as costas, eu estou fazendo a minha. Eu quero que Deus faça a vontade dele, mas um pouquinho eu estou fazendo a minha vontade. Nós vimos ontem. Mas não foi assim que você aprendeu com Cristo. Você descobriu que Deus não gosta assim, Deus gosta assim. Então, faz do jeito que Deus gosta. Faz do jeito que Deus quer. Lembra de uma vez que nós fazíamos uma comparação daquela vasilha cheia d'água suja. Essa é a minha vontade, água suja. A minha vontade ela é só sujeira. A minha vontade é só sujeira. Aí, tá. Né? Quando começa, então, a entrar água limpa, não entra tudo de uma vez, entra aos poucos. Sai, aqui vai sair água aqui. Quando eu ponho aqui, sai aqui. Porque não, o espaço não pode, como não pode duas coisas ocupar o mesmo lugar, no espaço, aqui está cheio d'água, quando cai uma xícara d'água, sai uma xícara d'água. Cai outra xícara d'água, sai outra xícara d'água. Se botar um copo d'água, sai um copo. Entra água limpa, sai água suja. Entra água limpa, sai água suja. Entra água limpa, sai água suja. Até que um dia vai entrar água limpa e sair água limpa. Vai chegar um momento em que, de tanto entrar água limpa, limpou. É a lavagem regeneradora. É a lavagem regeneradora. É a regeneração. Regenerar significa gerar novamente. Nós éramos filhos do diabo e fomos gerados filhos de Deus. Fomos lavados. Através de quê? Da palavra. Então, por isso é que é importante você... Por que que às vezes a pessoa não muda? Ela não muda. Ela continua fazendo a vontade dela, a vontade dela, a vontade dela. E a vontade de Deus não se faz. Por quê? Ela vem na reunião e não... Ela não deixa a água entrar. Ela não recebe a palavra. Ela não concorda com Deus. Ela não pode, ela nem ouviu, como é que ela vai concordar? Ela nem ouviu, como que vai concordar? A gente, para concordar com a pessoa, precisa ouvir a pessoa, olhar no olho dela, se escutar. Então nós estamos aqui para isso, para poder jogar água em cima da sujeira. Agora, concordam comigo que muitos não estão esperando só terminar a reunião para ir embora? Não estão realmente querendo entender? Milhares de pessoas ouviram Jesus. Milhares de pessoas ouviram Jesus. Milhares de pessoas. Reunidas no cenáculo. Quando Jesus subiu aos céus e reuniu nos cenáculos 120 pessoas, apenas 120 pessoas, talvez isso aqui, ó, 120 pessoas apenas, de milhares e milhares de pessoas que foram, que viu ele transformar o pão, multiplicar o pão, viu ele multiplicar o peixe, viu ele transformar a água em vinho, viu ele andar sobre as águas, viu ele fazer coisas, parar o enterro e tal. Presta atenção, reunidas no cenáculo, só tinha 120 pessoas. É sinal que aquele povão todo não estava nem aí, não estava prestando atenção. O negócio estava entrando por um ouvido e saindo por outro. A pessoa estava ali em busca de uma satisfação pessoal. Resolveu o problema dela? Então pronto, ela foi embora. Lembra ontem, nós falamos aqui ontem, o caso do homem que era paralítico. Como é que foi que aconteceu? O que que ele respondeu? Quem está com o microfone? O que que ele respondeu?
Eu não sei o que que ele é não, mas ele mandou levantar e andar.
Não, mas o que que o homem respondeu, o que levantou? Você lembra de onde? Você estava aqui
ontem?
Eu
não quero saber. Não quero saber quem que ele é.
É.
Ele só mandou fazer, eu fiz. Não quero saber quem que ele é, se ele é Deus. Se não.
Alguém chegou para ele e perguntou, né? Quem era ele? Quem era ele? Aí ele responde: olha, se ele era isso, se ele era aquilo, eu não sei. Eu sei que ele mandou eu levantar e andar. Agora o problema é se ele é isso, se ele é aquilo, se ele está sendo procurado pela polícia, se ele é bom, se ele é ruim, eu não sei. Só sei que ele mandou eu levantar e andar. E agora, meu filho, ó, não me comprometa, não me envolva, eu não quero saber, só sei que ele mandou eu levantar e andar, o problema é dele, e agora eu ando, e a cama está aqui nas minhas costas, eu vou levar a cama lá para a minha casa, pronto. Amém, gente? Então, nós vamos ser regenerados, lavados, transformados, na medida em que nós vamos aceitando. Senão, não muda. Não muda. A vontade sua continua sendo feita, vai sendo. Você vai fazer a sua vontade até morrer. Até morrer você vai fazer a sua vontade. Pronto, acabou. Você já viu aquelas pessoas assim? Pronto. O irmão Zé, chega ali, ele vem no encontro, está animadinho, você pensa que assim, ah, vai continuar. Você olha assim, pelo jeito que ele responde, pelo jeito que ele... Tá, você fala, ah, vai continuar. Continua? Por que que não continua? Hã? Não é a vontade dele. Não é a vontade dele continuar. Ele tem uma outra opinião, diferente da nossa. O dia que a Debinha não quiser vir mais, acabou. O dia que o Erickson não quiser vir mais, não vem mais. Agora, ir lá, às vezes, tentar mudar a opinião do Erickson, posso ir lá tentar mudar a opinião dele, convencê-lo a continuar, etc. tal. Mas é muito difícil. Ele já tem estabelecida na cabeça a sua direção, a sua vontade, o seu desejo. Eu não penso assim, eu penso assim. Nós temos muitos casos aqui entre nós de pessoas assim, quando põe uma coisa na cabeça, quando põe uma opinião, cria uma opinião, ele dificilmente você vai tirar, vai convencê-lo o contrário. Amém? É muito difícil. Por isso que tem, né, tem água de morro abaixo, fogo de morro acima. A mulher, quando quer uma coisa, né? É assim? Como é que você para a água que vem descendo o morro? Como é que você impede um fogo que vai subindo o morro? Para você passar na frente do fogo, você tem... O fogo vai subindo o morro. Só se você vier de avião e descer lá em cima do morro, e mesmo assim o fogo vai subindo... O morro, o vento vai pegando a favor e pronto, acabou. Não tem jeito. Fogo de morro acima. É a experiência de quem mexe com fogo. Né? Fogo de morro acima. Água de morro abaixo. E mulher, quando quer uma coisa... O que, que você tem que fazer? Assim é a opinião da pessoa. A pessoa, a opinião é uma coisa forte. É uma coisa muito forte. Que todo mundo tem. Eu dá, tem a dele. Se olha assim, você pensa, ah, tá veinho, cabeça branca, tal, etc. Você pensa que ele não tem a opinião dele? Tem a opinião dele ou não tem? Tem. Você fala, ah, não, mas ele está muito velho, ele está... Né? Ele... Não, ele tem uma opinião. E uma opinião forte. Eu tenho a minha, a Silvia tem a dela, né? O Júnior tem a dele, o Godoy tem a dele. Você olha assim e pensa que a pessoa está ali sentada quietinha. A Margaridinha não tem uma opinião? Não, a Margaridinha não tem, coitadinha. É a única que não tem. Ela é boazinha? Todo mundo gosta da Margaridinha? Então ela não tem. Ela não tem opinião. Ela não tem justiça própria. Ela não tem a vontade dela. Não tem. Né, Margarida? Tem? Mesmo? Pois é, nós, todo mundo aqui pensava que não. Como? Já falou? Dá o microfone para ela. É importante, Margarida, porque eu sei que é a única que nós, a gente pensa que não tem. Vai,
a gente ainda tem a justiça, né, da gente, a opinião nossa.
É, a sua é forte ou como é que é?
Forte.
Forte?
Muito forte.
É, aí ó, o Fernando, que se a sua for forte, ele está enrolado. Amém. Mas é isso mesmo. Bom, a nossa salvação. A nossa salvação, então, vocês já viram, já ficou provado, que cada um faz só o que ele quer. Cada um faz o que ele quer, do jeito que ele pensa. A nossa salvação, então, Soraya, seria o quê? É. A nossa salvação é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. Será que é possível? Aí foi dito ontem, no final da reunião nós falamos. Eu falei, será que é possível? Nós falamos o quê? Hã? O que foi falado? Pega o microfone e responde, Wendê. Que coisa, você não ajuda. Fala, Suzane. Fala para nós, Suzane. Paulo junto falou. É? Mas que opinião difícil que tem aqui na frente. Aqui na frente que você vê aqui, é que a opinião é forte aqui na frente. Opinião aqui na frente é forte.
No final da reunião ontem, chegou a seguinte conclusão, que a nossa opinião é tão difícil, a nossa
natureza... Atenção, o Ramiro está falando aqui, ó.
É tão difícil que nós precisamos de Deus. Só Ele pode mudar a nossa natureza, essa nossa opinião.
Então, por que, nós buscamos a Deus?
Para mudar a nossa opinião.
Por que, nós que precisamos de Deus? Porque nós chegamos à conclusão que mudar...
Não é fácil.
Mudar a nossa vontade, só Deus. Aí nós falamos ontem aqui, Marley, que era muito difícil, e Jesus, ele chegou a essa conclusão. Olha, diante de vocês está um caminho largo e espaçoso. Esse caminho largo e espaçoso é o quê? É a sua vontade. Esse caminho largo e espaçoso, largo, bem largo, espaçoso, é a sua vontade. E o caminho estreito, que mal dá para você colocar os dois pés, não dá. Tem que andar pé por pé, um na frente do outro, é um caminho tão estreito e qualquer vento de doutrina, qualquer conversa tira você do caminho. Qualquer conversa, qualquer opinião diferente tira você do caminho. Qualquer conselho muda a sua cabeça. Às vezes a pessoa, Paulo falou, olha, eu fui aí, falando com os coríntios, eu fui, vocês arrancariam o olho para me dar, se fosse possível. Agora, eu estou sabendo que vocês mudaram de opinião. Eu estou sabendo que vocês não pensam mais do mesmo jeito. Qualquer opinião, Godoy, é impressionante. Qualquer conversa tira a pessoa do caminho. Muda a direção da pessoa. Você dorme com uma coisa, acorda pensando outra. dorme pensando de um jeito, Lívia, no outro dia ela pensa tudo. Dá vontade de matar.
A vontade da gente.
Que coisa terrível, rapaz, terrível, que é esse veneno que o diabo colocou na gente. Então Jesus, ele admitiu, Ramiro, a dificuldade. Ele falou, olha, é muito difícil. Olha, é tão difícil que homem nenhum seria capaz de fazer. Foi preciso Deus. O verbo se fazer carne, habitar entre nós para fazer a vontade de Deus. Foi necessário o próprio Deus descer, se fazer homem, para fazer a vontade de Deus. Se deixasse por conta de nós, do Paulo Júnior, de mim ou de qualquer um de nós, ninguém faria, ninguém conseguiria fazer. É tão difícil que você precisa de Deus. É tão difícil que só Deus. Só Deus. Você precisa ir, você pode chegar na pessoa, e quando chegar na pessoa, você pode falar com a pessoa, falar, dar conselho, etc, etc. Você pensa que vai mudar alguma coisa?
Amém, é verdade. Então, como o senhor... A conclusão hoje fechou. A nossa opinião é muito difícil.
É.
A nossa opinião, e como o senhor falou, do mesmo jeito que entra água limpa e sai suja, uma bobeira que você der, entra suja, suja tudo de novo.
Suja tudo de novo.
Aí, começar o processo tudo de novo.
Tem.
Talvez quase limpo estava, você estava certo da sua opinião, você estava buscando a Deus e tal. Vem uma justiça diferente, uma opinião diferente, fala para você, você balanceia, pronto. É muito difícil, Marcelo, muito difícil.
É, tem uma passagem que fala, né? Quem vos estava, você estava perto de... Corrieis bem, você estava indo muito bem. Por que que Paulo percebeu que a pessoa mudou? Ele viu o procedimento, os atos dele. Ele viu o procedimento, viu os atos dele e falou, olha, você estava indo muito bem, agora não sei o que aconteceu. É assim. A pessoa está aqui no meio da gente aqui. Né? O irmão estava aqui tocando violão e tal, etc, chorando, é verdade, é verdade, é verdade. Aí, de repente, não é verdade mais. Não é verdade mais, não tem mais, entendeu? O povo já não é mais o povo de Deus, as pessoas não é a pessoa de Deus, a palavra não é mais a palavra de Deus, mudou tudo. O que que aconteceu? Mudou. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É muito difícil, gente. É muito difícil. Por isso que como é que a nossa igreja pode crescer? Como que nós podemos crescer? Desse jeito. Mas se chegasse aqui e falasse, todo dia, né? Não, o irmão está ficando cada vez mais duro, está cada vez mais duro, está duro demais, ele é isso e é aquilo e tal, etc. Mas eu pergunto a vocês, não é melhor vocês ouvirem a verdade? Não é isso que eu estou falando, não é verdade? Agora, se não for verdade, levanta aí e fala para mim que não é verdade. Fala para mim a verdade, que eu também estou procurando. Fala a verdade. Nós estamos atrás exatamente da verdade. Eu estou aqui transmitindo a minha opinião. Agora, se a minha opinião coincidir com a opinião de Deus, amém. Graças a Deus por isso. O que nós queremos é que toda a nossa opinião coincida com a de Deus, que é a chamada união. União. Isso aqui, ó. Em matemática, U de união, em matemática aqui, é que é? O que é que significa isso? A unidade. A unidade, é preciso que haja unidade. Todos juntos, né? Todos juntos. Num só corpo. Um só corpo. Haverá um só corpo. Uma só opinião. Olha para você ver. Uma só fé. Um só pensamento. Então é isso que é o difícil. O difícil é fazer a pessoa pensar igual a gente. Todo mundo pensando igual a Deus. Ó. Agora, eu preciso conhecer essa, para me saber se essa aqui está certa. Eu preciso conhecer essa cabeça, porque aqui dentro tem muitas cabecinhas. Né? Aqui dentro tem muitas cabecinhas. Então, eu preciso saber se essa cabeça está de acordo com essa aqui. Para mim poder, olha aí, a comunhão dos santos. A comunhão dos santos. A mesma opinião. Não importa se ele mora aqui em Fortaleza, em Brasília. Não importa. O que importa é que ele tenha a mesma opinião. Amém? Agora, põe na cabeça de vocês aí. É desse jeito? Ou tem muitas opiniões? Tem muitas divergências. E é isso que nos prejudica. E é isso que nos prejudica. E é isso que nos atrapalha. Responsável por isso, diabo, o Deus desse século, ele está no meio de nós para causar divisão, para dividir, para causar opiniões diferentes. E a pessoa senta em cima da sua opinião e não move. Né? Por isso é que é difícil. Jesus Cristo, ele teve que enfrentar a contradição, Godoy, dos pecadores. Todo mundo contra ele, Godoy. Então só o Senhor que está certo. Então o Senhor é Deus. Então você está querendo se fazer de Deus. E ele foi morto por causa disso. Ele foi morto exatamente porque ele defendia. Uma opinião. Uma filosofia. Uma doutrina. Ele defendia. E ele foi morto por causa disso. Agora, se você não for firme, Godoy, ou Ramiro, o outro vem em cima de você aqui, e vai pressionar, da forma como Jesus foi pressionar, vai dizer, mas desse jeito você é Deus. Né? Só você que está certo? É só essa igreja que está certa? É só esse povinho que está certo? Então, no mundo inteiro, só tem vocês? Quantas vezes vocês já ouviram isso? Não? E aí? Você não balança? Você não dá uma balançada? Você não começa? É, realmente, tem razão. Dá razão para a pessoa para você ver se você não cai fora. Dá razão para a pessoa para ver se você não dá uma. Não põe pelo menos o pé do lado de fora. E mais um empurrãozinho. Você está todo de fora. Então, tem que ter muita convicção. Tem que ter, eu sei em quem tenho crido. Corta meu pescoço, mas eu não vou abrir mão. Amém? Eu sei em quem tenho crido. Por isso que a gente tem uma responsabilidade muito grande de não pregar a minha opinião, mas a opinião de Deus. Agora, se a opinião de Deus coincide com a minha, eu vou fazer igual o paralítico. É problema dele. Vai atrás dele. Se a minha opinião coincide com a dele, vocês, o problema é dele, né? Eu não sei. Agora, eu faço, se eu falo e ele concorda comigo, então o problema é dele. Vai atrás dele, pergunta por que que eu falo igual, que eu coincido com a minha. Pega a escritura e abre. Amém? Agora, é difícil, não é difícil? Claro, é muito difícil. Você vai ter que pensar igual a Deus. Nós temos a cabeça de Deus. Nós temos a mente de Cristo. É cada bolinha dessa aqui, ó, é igual a bolinha lá de cima. É a unidade da fé, um só povo, uma só fé, um só Deus, um só Espírito. Vai ser difícil? Vai. E vocês já imaginaram que isso não pode localizar num lugar só, não. Não pode ficar restrito a um lugar só, não. Amém? Neste exato momento, nós temos certeza que tem alguém pensando igual nós em algum lugar no mundo. Se alguém em algum lugar do mundo chegar e conversar com você e tiver a mesma opinião, pronto, acabou. Se alguém em algum lugar do mundo encontrar com você e você conversar com ele e ele tiver a mesma opinião, você pode chamar ele de irmão. Mas não vai chamando de irmão qualquer um, não. Amém, Rudá? Acredita nisso, Rudá? Acredita mesmo? Que muita gente não acredita. E tem o direito de não acreditar. Mas essa, pelo menos, é o que a gente vê aí nas Escrituras, é isso. Amém. Ramiro, concluiu, né? Concluiu. Vai lá para o Godoy, João. Ver o que o Godoy pensa.
Amém. Realmente não é fácil, não. É muito difícil, porque a opinião nossa sempre vai ser contrária à opinião de Deus. Não tem jeito. E é difícil você deixar de fazer a sua vontade. Não é fácil. E só tem um jeito de você fazer a vontade de Deus, né? É só você deixar a sua, porque senão uma vai sobrepor sobre a outra. É. E a vontade de Deus, na hora dela sobrepor sobre a nossa, é muito difícil. Porque a vontade de Deus, aos nossos olhos, a princípio é assim, você só faz as coisas de acordo com o que os seus olhos enxergam. Né, você vai levar alguma vantagem, você não vai sofrer.
Isso.
Geralmente você faz as coisas pensando no seu bem. E assim, no princípio, a vontade de Deus, ela não te mostra nenhum bem para você. Você não consegue enxergar o bem na vontade de Deus. Porque a princípio ela não vai te gerar
agradar.
Nada de bem, né? Não vai te agradar. Né? Porque assim, na verdade, um jeito de você fazer a vontade de Deus é se morrer. Né, fazer e morrer a vossa natureza terrena. Então, isso não é fácil para a gente. Fazer morrer a nossa natureza não é fácil. É muito difícil. Né? Esse dia eu estava vendo assim, que o problema maior hoje é o mundo. Né? O mundo, ele ele te atrapalha demais a ter a opinião de Deus, porque o mundo é completamente contrário a Deus. Tudo que existe no mundo hoje, tudo que existe foi contrário. O mundo que existe hoje, para começar, não é da vontade de Deus. E a gente vive nele. A gente trabalha, mora, tudo nosso tá no mundo. Então, você pensa assim, não, outra, tudo que a gente faz hoje é para poder defender isso que a gente tem aqui. Né? Então, tudo, você trabalha, tudo que você faz hoje é por causa das coisas do mundo. Já é contrário à opinião de Deus. Né? Se eu estava vendo assim, ninguém quer ficar velho.
Ninguém.
Ninguém quer ficar doente, ninguém quer sofrer. Você vê, a coisa que mais tem crescido hoje no mundo é essa academia. É de mamana caducando, todo mundo quer ficar bem, quer ficar bonito, ninguém quer ficar
feio,
né? E você vai vendo assim, e isso, na verdade, a gente não percebe mais o que está ali. É completamente contrário à opinião de Deus. Mas igual o senhor falou, pode vir todo mundo, você pode ser crente. Você pode estar na reunião, você pode fazer o que você quiser. Só que tem uma coisa, você não faz a vontade de Deus. Né? Aí por que, que a gente busca Deus? Né, que você falou, por que, que você busca Deus? Não é exatamente para fazer a vontade dele? Então, na verdade, parece que fica sem sentido, né? Essa busca nossa. Porque na hora de colocar a prática, você faz o contrário. Então, realmente não é fácil. Lá em Romanos está escrito assim, né? Não vos conformeis com o mundo. E começa por aí. Não vos conformeis com o mundo. Né? Mas buscai para que você renove o vosso entendimento. Né? Então, assim, a gente conforma fácil com o mundo hoje. A gente conforma fácil.
Esse versículo que você está falando é esse aqui, ó. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos.
Isso.
Pela renovação do vosso entendimento.
Para que você descubra, né?
Para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus.
Então começa por aí. É por isso que a gente não experimenta jamais. Porque você conforma com o mundo. E conformar com o mundo hoje é facinho. Está facinho você conformar com o mundo hoje. Porque o mundo está sendo preparado para você conformar com ele. Tudo que existe no mundo hoje está te levando a conformar com ele.
E cada vez você vai afundando mais.
E você vai conformando.
Vai afundando mais.
Você vai conformando. Então, não é fácil. Realmente, é por isso que o senhor falou, e eu achei interessante também, não tem jeito da igreja aumentar. É difícil crescer. Porque a hora que você vai falar isso para as pessoas, a pessoa não entende. Aí, primeiro, ele olha, não sei. Fala assim, mas você está falando isso? Não, você não, não faz isso.
Então.
Né? Quer dizer, não, olha, realmente, assim, é difícil demais dar conta.
É muito difícil.
Deus tem que ter muita, mas muita misericórdia de nós. Para que a gente possa experimentar qual seja a boa, né?
E agradável.
Perfeita e agradável a vontade de Deus.
O caminho realmente é estreito. Só nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir, né, Ramiro?
E é isso que esse negócio eu falo assim. Esse negócio da gente desistir, isso também machuca muito o cão. As pessoas, né, que se diz. Porque muita gente fala que entende. Aí vê você e fala assim, não, mas ele não quer te aceitar desse jeito. Esse dia eu estava pensando nisso, o próprio diabo colocou isso nas pessoas. Eles não te aceitam você querer fazer a vontade de Deus. Porque você não, é lógico, a gente entende que a gente não dá conta, mas a gente quer. E isso incomoda o diabo.
Isso,
Porque ele fala assim, mas você quer, não quero. Então o diabo quer que você disfarça, né? Quer que você fale, não, eu faço a vontade de Deus. Deus não deixa a gente falar isso. Pelo que Deus mostra para a gente, como você falou, a palavra que entra e que limpa, tem mostrado para nós que a gente não faz. Agora tem uma coisa, a gente não desiste, a gente quer. Né? E essa eu vejo que é a grande diferença do povo de Deus. Né? E o diabo não aceita isso.
Ontem eu ainda falei com uma pessoa a respeito disso. Falei com você a respeito disso. Ó, o que, que Deus diz? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. É se humilhar. É chegar para Deus e dizer para Deus, Senhor, minha culpa, minha máxima culpa, né? Não tem aquela, é uma reza em latim, que quando é minha culpa, é a confissão
é a confissão que você faz antes de ir para a comunhão. Você vai admitir a sua culpa e vai dizer: Senhor, não tem outro jeito. Eu sou culpado, eu não sei como fazer. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que, no tempo certo, Deus possa ter misericórdia, exaltar você. É, Senhor, não, o que não deve, como o Godoy está dizendo ali, o que, que a gente não deve fazer? É tapar o sol com a peneira, dizer, não precisa exagerar, não precisa de, isso é radicalismo, isso é isso e é aquilo. Não, a verdade é essa. Agora, se nós não somos capazes de fazer, nós vamos recorrer a Deus, porque nenhum, Senhor, pronto. Eu não sou capaz, eu admiro, eu admito que em mim, Paulo falou, em mim não habita bem nenhum, miserável homem que sou. Quem vai me livrar? É Deus. Ele é poderoso. Aí eu vou realmente acreditar em Deus. Aí eu vou admitir que só Deus, a minha justiça, vai se curvar diante de Deus. Porque eu vou chegar à conclusão que é só Deus. Pode, se Deus tem que ter misericórdia, o Senhor tem misericórdia de mim. O Senhor, olha a lama, olha o estado em que eu me encontro, olha o que eu sou. Olha, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim. Então, essa humilhação, essa maneira de se humilhar para Deus. O que não pode é você querer remendar a coisa, achar, não, mas também não é assim, mas também não é assim. Não, é assim. O certo é assim. Eu é que não sou capaz. Mas o certo é assim. Eu é que não consigo fazer. Amém? Vender tudo e dar para os pobres. Essa é a vontade de Deus. Se nós somos capazes? Não. Não somos capazes. Agora, por causa disso, nós vamos para o inferno? Também não. Nós vamos chegar para Deus e dizer assim, Senhor, não consigo. Não sou capaz. Quem sabe, Deus, eu confessando isso para Deus, quem sabe se Deus não vai dizer, meu filho, experimenta dar um copo d'água. Amanhã você consegue dar dois, amanhã consegue dar três. Quem sabe se depois disso vai chegar o momento em que você se desprende de tudo. É, ué. Não é verdade? É isso. O que a gente não pode é desligar de Deus. A gente pode reconhecer, tem que reconhecer que só Deus pode salvar. Só Ele pode salvar a gente. Dessa coisa horrível que é a nossa vontade. Que é essa opinião forte. Essa opinião forte, essa coisa que a gente, cada um de nós tem. Aí sim, eu vou dizer para você que você acredita em Deus. Você acredita em Deus. Porque é o maior sinal de que uma pessoa acredita em Deus é que ele reconhece que ele não vale uma pataca furada. E que a opinião dele é muito, muito contrária à opinião de Deus. Todos nós somos como? O imundo.
É o que Isaías fala, né? Todos nós somos como o imundo e toda a nossa justiça como o trapo da imundícia.
Isso. Pronto. Né?
Somos igualzinho ele mesmo.
É, todos nós somos como o imundo. Esse imundo aí
é ele mesmo. É o diabo mesmo.
É. E a nossa
justiça
como o trapo da imundícia. Quer dizer, a nossa opinião a nossa justiça, a nossa opinião é igual a do diabo. É igualzinho a do diabo.
Não difere em nada.
É. Então Deus tem que ter misericórdia de nós, né? Agora, para que Ele tenha misericórdia, é preciso que a gente vá até Ele, reconheça e pede, e quem sabe? A Bíblia diz, quem sabe se Ele se arrepende e te salva. Amém? Amém, né, gente? Amém. Você desculpa qualquer coisa, domingo, na parte da manhã, atrapalhar seus o almoço. Amém? Mas vai, almoça, deita, dorme, dá uma descansada, pensa, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nessa hora. Amém. Pega lá, Cezinha, pega para nós. Ah, não, está lá com o seu Fernando. Está para o Ramiro aqui, conclusão, Ramiro aqui. Considerações finais do Ramiro.
Monsignor, já eu creio assim, por mim já fechou, não tem mais o que acrescentar não, assim, já fui bem ilustrado, eu fico com que o versículo que o Humilde falou ali, fechou nisso daí, que a nossa opinião é a opinião do inimigo, é do diabo, é considerado como trapo de imundice, e nós temos que buscar a opinião de Deus. Essas cabecinhas aí têm que pensar como a cabeça superior que é Deus.
É.
E não tem mais nem o que explicar. É, já foi muito bem explicado, muito bem mostrado, confirmado na Escritura, que a nossa vontade, a nossa opinião, ela precisa ser mudada. Amém.
Amém. Muita humildade, né, gente? Quanto mais humildade, mais humildade... Melhor. Muita humildade mesmo. Muita humildade. Né, Susana? Muita humildade. Muito. Bastante humildade, simplicidade. É, considerar cada vez menor. Nós somos talvez... precisamos nos considerar isso. Os menores. O povo mais complicado que existe na face da terra. Pequenininho, mais complicado para danar. Amém? Né, Léo? Né? Amém. Arrumamos para nós uma confusão danada. Arrumamos para nós essa visão, né? Essa... É a visão de Deus, eu creio. É a visão perfeita, mas nós caímos aqui agora, Rafael. Fazer o quê? Perseverar, né? Se nós temos convicção, temos consciência de que é isso aí. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus, nosso Deus, nosso Senhor. Essa é a vontade de Deus, que nós todos sejamos um com Ele. Essa é a vontade do Senhor, que nós todos sejamos um com Ele, até que todos cheguemos a essa unidade da fé, o entendimento, a compreensão, até que nós todos venhamos a ser iguais uns aos outros, tenhamos a mesma fé, o mesmo entendimento, o Senhor vai derramar sobre nós água limpa. Pela misericórdia dEle, de ver o esforço que cada um tem feito para alcançar o reino de Deus, o governo de Deus, o esforço que cada um tem feito para alcançar essa direção, esse governo, o esforço que cada um tem feito para desprender. Das prisões, das garras do inimigo. O esforço que cada um tem feito através de orações, súplicas. Para que a vontade de Deus seja feita em sua vida. Para que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vontade, a nossa vontade. Nós, Pai, concluímos assim. Tem misericórdia de nós, pecadores. Homens carnais, entregues ao pecado, dependendo totalmente, Senhor, da Tua misericórdia. Dependemos totalmente de que o Senhor se compadeça de nós e venha nos ajudar, nos fazer santos, nos fazer, Deus, humildes. Que nas nossas provações não venhamos a resistir àquele que nos fala do céu, para nos ajudar, para nos salvar. Te louvamos, Senhor Deus. E te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Ser como aquela mulher que dentre tantas se humilhou e te amou. Mesmo julgando não merecer, aos pés do Senhor prostrou. Thank you.
te amo. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer.
Mesmo se for preciso,
mesmo se for preciso perder.
Sei que a tua graça, Senhor,
sei que tua graça me basta pra viver. Coração arrependido suplica aqui o perdão e a liberdade, Senhor. Receba meu louvor como prova de amor. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Mesmo se for preciso perder, sei que tua graça me basta pra viver.
Me faz ser
como aquela mulher que dentre tantas se humilhou.
Me faz ser essa mulher, Jesus,
e te amo.
Mesmo julgando não ser capaz, Senhor,
mesmo julgando não merecer, aos pés do Senhor
eu dependo.
Próximo.
Eu preciso do Senhor.
E perfume derramou com pureza, revelou
com verdade, Senhor, com humildade.
Um simples gesto,
me ajuda, Senhor.
Ela provou.
Me ajuda, Senhor, provar o meu
amor.
Coração arrependido suplica, Senhor.
Coração arrependido suplica aqui o perdão e alívio. Receba meu louvor como prova de amor. Cumpra, Senhor, só preciso perder. Sei que tua graça me basta pra viver.
Traz-me um coração arrependido, Senhor.
Coração arrependido.
Meu coração, Senhor. Suplica aqui, Jesus,
o perdão e alívio. Receba meu louvor como prova de amor. Cumpra em mim, Senhor, o teu querer. Mesmo se for preciso perder, sei que tua graça me basta pra viver. Sei que tua graça me basta pra viver.
Amém. Que Deus nos abençoe. Que as nossas orações, súplicas, a quem pode nos salvar, quem pode nos livrar. Foi assim que Jesus fez. Ele fez orações de súplica a quem eu podia livrar. Só Deus pode nos livrar. Só Deus pode nos salvar. Só Deus pode mudar isso. A natureza é uma coisa que pertence a Deus. Só Ele pode mudar. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando. Em nome de Jesus.